Aconteceu.
Para a gente passar a semana em revista, já está aqui a postos o editor-chefe da Rádio Câmara, Mauro Ceccherini. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Semana bem agitada, né? Podemos começar com o Conselho de Ética. A defesa do deputado afastado Eduardo Cunha tem até a próxima quinta para apresentar recurso à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, contestando a decisão do Conselho de Ética, que por 11 votos a 9 decidiu recomendar a cassação de Eduardo Cunha por quebra de decoro. A decisão do Conselho foi publicada ontem e o prazo de 5 dias úteis para apresentação do recurso começa a contar hoje. O Conselho, como todo mundo sabe, né, todo mundo acompanhou, com bastante expectativa, inclusive, aprovou o relatório do deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, na última terça-feira.
Com dois
votos surpreendentes. Tieron, havia uma expectativa muito grande em relação ao voto dela. A votação, ela fez um suspense danado, né? Fez até uma reprimenda aí aos deputados.
Eu acho que o suspense era resultado de uma dúvida mesmo, assim, né? De uma dúvida real.
Pois é, e no final acabou arrastando o voto também de Vladimir Costa, né?
Esse foi a surpresa, porque minutos antes havia encaminhado contra, né, o relatório.
Exatamente, todo mundo já estava na expectativa do voto de Minerva, né, do presidente do Conselho de Ética.
Que não teve essa oportunidade.
Que não teve, não foi preciso ter o voto de Minerva, né? O relator disse que havia um conjunto de provas, né, que segundo ele demonstrava que Eduardo Cunha mentiu à extinta CPI da Petrobras quando disse que não tinha contas no exterior. E em nota, Eduardo Cunha afirmou que o processo foi conduzido com parcialidade e nulidades gritantes. Para Cunha, a Comissão de Constituição e Justiça não vai levar o parecer adiante. Caso leve o parecer adiante, a expectativa é que esse pedido de cassação seja votado no plenário da Câmara dos Deputados em meados de julho.
Uhum.
E efetivada a cassação, se passaria então a eleição de um novo presidente da Câmara.
O argumento mais forte é esse, de que ele mentiu aos pares na CPI, mas tem o fato de ter desrespeitado também regras internas da Câmara de não declarar bens que ele tem, né? Que ele teria, bens e direitos que ele teria, deveriam ter sido declarados, né? O caso das trusts.
Bom, em relação ao plenário, na última terça o plenário aprovou o projeto do Senado, que estabelece novos critérios para nomeação de diretores e membros do Conselho de Administração das estatais. É a chamada Lei de Responsabilidade das Estatais, texto que traz também regras de transparência e busca simplificar as licitações dessas empresas.
Sobre esse aspecto, inclusive, Mauro, apenas um rápido comentário. Toda a atenção quase esteve voltada para como é que ia se dar a nomeação dos diretores por conta de tudo isso que a gente está vivendo, né? Época de muitas incriminações de ingerência política, mas o que os especialistas têm apontado nos sites especializados, aqui mesmo dentro da Câmara, é que o grande avanço está na parte de licitações, que ao mesmo passo que simplifica, tirando brechas para aquela subjetividade que às vezes abre espaço para corrupção, torna muito mais transparente o processo de licitação dessas empresas, né? Ou seja, não tira delas uma velocidade que as estatais precisam ter, mas aumenta muito a transparência e diminui essa possível subjetividade que permite ser usada em favor da corrupção, né?
Certo, Link. E agora essa proposta foi modificada pelos deputados, vai ser novamente analisada pelos senadores. O plenário da Câmara também aprovou uma medida provisória que reduz de 25% para 6% o imposto sobre remessas de dinheiro ao exterior para pagar gastos pessoais em viagens de turismo, de negócios, a serviço, para treinamento, para missões oficiais. Essa é uma medida que vai beneficiar as agências de turismo, né?
Uhum.
Que foi aprovada nessa semana. Outro...
Era uma facada, né?
Mas
eu só descobri que as pessoas faziam isso tarde demais. Eu fazia da maneira burra, de gastar no cartão de crédito. As pessoas inteligentes mandavam dinheiro antes.
Essas regras estão todas mudando, né? Então, para quem viaja, assim, tem que ficar de olho.
Nunca é tarde.
No noticiário
Nunca é tarde, mas com dólar e o euro nessa altura, né?
O plenário aprovou ainda o regime de urgência para a proposta que aprova o texto do acordo da COP21, que que é a Convenção de Paris sobre Mudanças Climáticas. Aprovou também projeto que tenta impedir a Anvisa de vetar remédios inibidores de apetites, aquele assunto, né, bastante polêmico, já em pauta há muito tempo. E os deputados autorizaram, finalmente, uma comissão geral para discutir a situação econômica do país. Um acordo de lideranças acertou para a próxima segunda a votação em plenário de outro projeto do Senado considerado prioritário pelo governo Temer, que altera a lei dos fundos de pensão. A proposta modifica os dispositivos de governança dessas entidades, né? Das entidades fechadas de previdência complementar vinculadas à União, aos estados e aos municípios, e suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas. Lembrando que, de acordo com o líder do governo André Moura, ficou acertado que, na semana que vem, serão realizadas sessões apenas na segunda à noite e na terça à tarde, para que os deputados, sobretudo da bancada do Nordeste, possam ser liberados para os festejos nordestinos.
Que é é religioso, né? Participação no São João nordestino.
Então, assim, uma semana um pouco esvaziada, depois de uma semana bastante cheia, com várias definições, né? E várias votações também.
E a bancada do Nordeste pode não parar para a Copa do Mundo, mas para o São João ela para.
É verdade.
Bom, em relação às comissões, a Comissão de Constituição e Justiça adiou novamente a votação daquela consulta sobre o rito de cassação de parlamentares em plenário. O relatório do deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, em resposta a uma consulta, né, do presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, foi retirado da pauta da CCJ após um pedido de vista coletivo, e a consulta volta à análise na próxima terça-feira. Essa questão também fica um pouco esvaziada, né, já com a aprovação do pedido de cassação no Conselho de Ética, mas, enfim, ela poderá ser importante também para outros pedidos de cassação. E a CCJ aprovou nessa semana a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que isenta do pagamento do IPTU os imóveis alugados para servir como templos religiosos. A Constituição já concede isenção tributária para os templos de qualquer culto, né? De forma a proteger a liberdade de crença. Mas deixou de fora... Exatamente, deixou de fora os imóveis alugados, e é isso que essa proposta tenta colocar.
Isso gera muita controvérsia em alguns lugares, porque em alguns lugares está regulamentado de que tudo alugado por uma tudo que é de uma igreja paga, então não paga a igreja, mas também não paga a casa paroquial, não paga aquela casa de assistência, aquele local de eventos, não sei o quê. E outros lugares não, é só a igreja e ponto. Então tem um assunto que sempre dá muito o que falar, né?
Bom, e o presidente interino Michel Temer anunciou a nova regra para limitar gastos públicos federais. Ela será válida por 20 anos, né, de acordo com o que foi anunciado, com possibilidade de revisão a partir do 10º ano de vigência. Pela proposta, o aumento das despesas da União, incluindo os poderes legislativo e judiciário, né, além do executivo, não poderá ser maior do que a inflação do ano anterior. Se aprovado pelos parlamentares, o novo regime fiscal entra em vigor no próximo ano, e já estão abertas as negociações, né, para esse prazo, que foi considerado muito longo pelos parlamentares de um modo geral. Então as negociações já começam.
O que eles consideraram importante aí é que ele não engessa por segmentos, por setores. Ele engessa o conjunto dos gastos. Ou seja, vai ser possível aumentar gasto com saúde e educação, segundo os proponentes, desde que você tire de outro lugar.
Bom, e no mesmo dia em que o governo divulgou a proposta de limite de gastos públicos, essa que a gente falou há pouco, né, foram divulgados trechos da delação premiada do ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado.
Sérgio Machado Giratório.
Exatamente. Segundo o qual, o presidente interino Michel Temer teria negociado o repasse de R$1,5 milhão de propina para a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo em 2012. Essa delação, né, incluindo o próprio presidente interino, movimentou aí o cenário político essa semana. Michel Temer
ontem se pronunciou.
Se pronunciou, né? Falando sobre isso, negando esse tipo de acusação. E, no final da tarde, acabou provocando a queda do ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, que acabou pedindo demissão. Bom, em relação às comissões ainda, a CPI do DPVAT, né, finalmente foi eleito presidente, mas com disputa e queixas sobre interferências políticas. Então, os membros da CPI do DPVAT elegeram ontem o comando do colegiado, CPI que vai investigar as denúncias de irregularidades no seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. A CPI foi instalada no último dia 9 de maio, mas a falta de acordo em torno do comando adiou a eleição do presidente e dos vice-presidentes em uma semana. O deputado Marcos Vicente, do PP do Espírito Santo, venceu a disputa, vai presidir o colegiado, mas o processo de votação foi tumultuado, com mudanças de última hora na composição da CPI e queixas até de interferência do presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão. Já a CPI do CAF aprovou a convocação da ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, e de outras 42 pessoas. Entre os convocados estão alguns empresários, como Carlos Alberto de Oliveira Andrade, do Grupo Caoa, que fabrica automóveis da marca Hyundai no Brasil.
Que seria o principal beneficiário daquela medida provisória que estendeu um regime tributário especial, né?
E outros empresários também, Eduardo Souza Ramos, da Mitsubishi do Brasil, e três executivos da Kia Motors. Também foram convocados executivos de outros grupos empresariais, como Victor Sandri, presidente do Grupo Cimentos Penha, e Igor Queiroz Barroso, do Grupo Edson Queiroz. Erenice Guerra, que foi ministra da Casa Civil no finalzinho do governo Lula.
Substituiu Dilma Rousseff quando ela se licenciou para ser candidata. Né?
A presença da República, Erenice é suspeita de envolvimento na compra de medidas provisórias que deram benefícios fiscais a empresas do setor automobilístico e em corrupção em julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. E são esses os destaques dessa semana.
Perfeito. Como você disse, não foi uma semana qualquer, né?
É.
Obrigado, Mauro.
Até
a próxima. Fim de semana, até segunda, que vai ser uma semana intensa, mas com um período curtinho.
É, vamos ver, né? Porque também essas delações premiadas estão...
Vamos ver quem é a fogueira de São João vai queimar.
Exatamente.